Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta terça-feira, dia 9 de junho. Hoje aqui em Washington estamos com calor 30 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante hora e meia. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Alvin Sangano, a assistência técnica de Dan Craft. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Países da África Ocidental vão formar força conjunta para combater o Boko Haram. A ONU está alarmada com a situação no Burundi. Na primeira meia hora, vamos, como sempre, estar dedicados quase que inteiramente à Angola. Eduardo dos Santos assinou acordos com a China. Ninguém revela montante de novo crédito.
Tem que haver, digamos, algum cuidado. Não devemos ter nenhum preconceito relativamente às parcerias estratégicas, mas temos que ter algum cuidado para também não ficarmos muito dependentes, se é que já não estamos na China, não é?
Jornalistas questionados pela Procuradoria.
Alguns já foram ouvidos e me ligaram a dizer, né, que foram questionados qual é o partido da oposição que está para patrocinar o jornal. Se é a Casa Ofense, se é a Unita, qual é?
Vamos explicar em detalhe o porquê e vamos ter detalhes de uma conferência de imprensa de uma delegação da UNITA que acaba de chegar do estrangeiro. Temos os pormenores. Fique connosco. Mas para já, vamos às notícias internacionais com Amâncio Miguel.
Os países que efetuam a luta regional contra o grupo nigeriano islamita Boko Haram vão dar um passo decisivo através da constituição de uma força-tarefa quando se encontrarem na próxima quinta-feira em Abuja. O Boko Haram matou já milhares de pessoas, desalojou cerca de 1,5 milhão de outras durante os 6 anos de rebelião que procura instituir um Emirato Islâmico e alargar as operações ao Chad e aos Camarões. Os países vizinhos da Nigéria têm apelado para uma coordenação e a formação de uma força-tarefa instalada na capital chadiana. Fontes diplomáticas referem que o processo tem sido atrasado pelas reservas da Nigéria sobre a presença de tropas estrangeiras operando no seu solo e a recente eleição presidencial.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, queríamos dizer o Alto Comissário, Zeid Raad al-Hussein, disse hoje ter ficado alarmado com os relatos de violações dos direitos humanos por parte dos refugiados que fogem do Burundi devido à crise atual no país. Os relatos apontam para ameaças contra jornalistas e membros de organizações humanitárias por parte da milícia juvenil Imbonerakure, considerado o braço armado do governo. O executivo nega a acusação, diz que o referido grupo tem um caráter político e não militar e acusa a oposição de provocar tensões. Zeid Raad al-Hussein alertou em comunicado que essas violações, a serem confirmadas, podem piorar a situação já por si explosiva no Burundi. Cerca de 100 mil pessoas fugiram do país nas últimas semanas, depois dos confrontos registados entre forças policiais e populares que protestam contra a candidatura do presidente Pierre Nkurunziza a um terceiro mandato.
Um tribunal de Port Said confirmou hoje a condenação à morte de 11 pessoas por envolvimento nos violentos distúrbios de fevereiro de 2012 num estádio de futebol que causaram 74 mortos e 254 feridos. O motim de Port Said, a desordem mais mortífera do país relacionada com o desporto, envolveu os adeptos da equipa da casa, o Al-Masri, e os do Al-Ahli do Cairo após um jogo para o campeonato entre os dois clubes. Dos 72 réus, o tribunal absolveu 21, incluindo 7 agentes de segurança e um responsável do Al-Masri, enquanto os restantes foram condenados apenas entre 1 e 15 anos de prisão.
Uma recente investigação da Agência Americana de Segurança dos Transportes, a TSA, concluiu que a mesma não conseguiu identificar 73 funcionários com ligações terroristas. O relatório refere que, embora o processo de escrutínio dos trabalhadores dos transportes aéreos seja geralmente eficaz, a agência não tem acesso à listagem de indivíduos com ligações a organizações terroristas. Diz ainda que milhares de dados usados para as investigações continham informação incompleta ou falseada. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar por falar da economia e das relações com a China. A sustentabilidade da dívida angolana está a tornar-se cada vez mais problemática, alertou em Londres a vice-presidente da agência de notação Moody's, Rita Babiuga. Falando numa conferência sobre a economia da África subsaariana, aquela analista disse que Angola foi o país africano mais afetado pela descida do preço do petróleo. Devido a isso, Angola foi o país que viu a sua situação piorar mais nos últimos meses, o que, citamos, torna cada vez mais problemática a questão da sustentabilidade da dívida em relação ao produto interno bruto. O aviso surge na altura em que o presidente angolano José Eduardo dos Santos iniciou uma visita oficial a Pequim, onde, segundo notícias, deverá obter um novo crédito da China no valor de mais de 20 mil milhões de dólares. O governo chinês disse que está disposto a ajudar financeiramente Angola, mas não especificou o montante da ajuda, afirmando tratar-se de uma questão confidencial. O valor dos empréstimos já concedidos pela China a Angola rondou uns 15 mil milhões de dólares. Embora Eduardo dos Santos tivesse chegado a Pequim ontem, hoje deu-se a cerimónia oficial de boas-vindas com a presença do seu homólogo chinês Xi Jinping. Eduardo dos Santos disse que os dois países têm imensas potencialidades para valorizar e podem ir mais longe na cooperação bilateral, enquanto o seu homólogo chinês disse que a visita servirá para injetar um novo ímpeto na parceria estratégica entre a China e Angola. Vários acordos de cooperação foram assinados. A visita do presidente angolano tem estado a ser alvo de muitas análises e controvérsias. O Álvaro Lugero de Andrade falou com o economista e diretor do jornal angolano Expansão, Carlos Rosado de Carvalho, sobre a visita e as suas implicações.
O economista destaca o secretismo e a falta de informações oficiais em torno da visita do presidente angolano à China, um país que está presente em todas as áreas em Angola, à exceção, por agora, do setor financeiro. A nível comercial, a China é o segundo exportador para Angola e, segundo Carlos Rosado de Carvalho, ameaça o primeiro lugar detido por Portugal, cujas exportações estão a cair. Ao mesmo tempo, apenas a China compra metade do petróleo angolano. Questionado sobre a procura de financiamento da economia angolana, por exemplo, de 22 a 25 mil milhões de dólares por Pequim, aquele economista manifesta muitas dúvidas e adverte para uma ainda maior dependência da China.
Eu não sei se um acordo deste tipo, de tantos milhares de milhões de dólares, e que nos torna ainda mais dependentes da China, será propriamente bom, se é que esses financiamentos estão sujeitos à obrigatoriedade de comprarmos produtos na China e de contratarmos empresas chinesas, não é? Se assim for, não vejo assim muitas vantagens. A China já nos compra metade do nosso petróleo. Eu penso também que um conselho do Prémio Nobel da Economia dos anos 70, Markowitz, que basicamente dizia que não devemos pôr todos os ovos na mesma cesta, acho também que se aplica aqui e, portanto, tem que haver, digamos, algum cuidado. Não devemos ter nenhum preconceito relativamente às parcerias estratégicas, mas temos que ter algum cuidado para também não ficarmos muito dependentes, se é que já não estamos, da China, não é?
A aproximação de Angola à China através da reiterada parceria estratégica é vista por Carlos Rosado de Carvalho como uma forma também de Pequim entrar em mercados competitivos e onde não poderá chegar por meios próprios. O facto de Angola ser a terceira maior economia da África subsaariana ajuda.
Eu acredito que os chineses possam estar interessados na parceria com Angola também como uma plataforma de entrada em outros mercados. Portanto, nós somos a terceira maior economia da África subsaariana. No caso da SADC, que é a zona talvez mais dinâmica da África, somos a segunda economia atrás da África do Sul. Estamos a preparar a adesão, enfim, à SADC, à Zona de Comércio Livre da SADC, para 2017. Eu penso que Angola pode servir de porta de entrada da China para outros, eventualmente para outros mercados de médio e longo prazo.
Era o economista e diretor do jornal angolano Expansão, Carlos Rosado de Carvalho, a analisar os negócios entre Angola e a China. Este será o tema da Agenda Africana de amanhã aqui na Voz da América, com uma entrevista mais alargada.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Entretanto, temos a dizer que as reservas internacionais líquidas angolanas subiram em abril para 25.606 milhões de dólares, o primeiro aumento em 5 meses. E agora continuamos em Luanda. Um jornal angolano acusou recentemente elementos das Forças Armadas e da Polícia de estarem envolvidos no tráfico de drogas. Dirigentes dessas instituições apresentaram queixa pelo facto das suas fotos terem sido publicadas junto do artigo. Os jornalistas começaram a ser interrogados e os investigadores aparentemente querem saber, entre outras coisas, se um partido da oposição está a financiar o jornal. Venâncio Rodrigues.
A Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República está a investigar desde esta segunda-feira o diretor do jornal O Crime, Mário Braz, e todos os seus colaboradores sob acusação de crimes de abuso da liberdade de imprensa, difamação e injúria a autoridades públicas. A queixa foi intentada pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Sachipengo Nunda, pelo ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, e pelo procurador-geral das Forças Armadas, General Hélder Pita Gross. Em causa está a publicação, na primeira edição deste jornal, de periodicidade quinzenal, de uma reportagem que denunciava supostos crimes de tráfico e venda de droga, envolvendo altas patentes da Polícia Nacional e das Forças Armadas, segundo declarou a Voz da América, Mário Braz, o acusado.
Nós tampamos na capa: polícias e militares dominam o tráfico de droga em Angola. Nessa matéria, nós fizemos uma reportagem de investigação onde vimos traficantes e consumidores efetivos da polícia, em que os traficantes dizem que são protegidos por militares e polícias, que eles pagam propina para que não sejam denunciados por polícias e militares intermédios.
O jornalista disse que permitiu a exposição das imagens dos generais, supostamente por serem os principais responsáveis dos respectivos órgãos do Estado angolano.
E chamar a atenção a essas entidades no que está a ocorrer. Mas, infelizmente, a interpretação que está a ser feita é como se essas entidades estivessem envolvidas com o tráfico de droga, quando no texto, em nenhum momento, não mencionamos seus nomes. Tem os repórteres que estão a ser ouvidos, alguns já foram ouvidos, e me ligaram a dizer, né, que foram questionados qual é o partido da oposição que está a patrocinar o jornal. Se é a Casa Fez, se é a UNITA, qual é?
A Direção Nacional de Investigação Criminal da PGR está a interrogar todos os trabalhadores do jornal, incluindo empregadas de limpeza, secretárias e repórteres que foram arrolados no mesmo processo. O jornal em causa está em circulação desde outubro de 2014. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Regressou a Luanda uma delegação da UNITA que durante algumas semanas visitou os Estados Unidos, Portugal, Espanha, Bélgica e França. Em foco nas discussões tidas em diversas capitais, a situação interna de Angola e, como seria de esperar, os confrontos no UAMB entre a polícia e seguidores da seita A Luz do Mundo foram um dos pontos discutidos. O chefe da bancada parlamentar da UNITA, Raul Danda, diz que tanto o Parlamento Europeu como o Departamento de Estado americano prometeram agir quanto a esse caso. Danda diz que a UNITA insiste numa investigação parlamentar angolana. Manuel José.
Em conferência de imprensa, os parlamentares da UNITA disseram que receberam garantias do Parlamento Europeu que no próximo mês de julho alguma medida irão tomar, sem, no entanto, adiantar a natureza da mesma.
O Parlamento Europeu há de tomar uma posição no próximo mês de julho. É a garantia que nos deram. Depois saberemos todos que posição é essa que eles vão tomar, mas no próximo mês de julho certamente tomarão uma posição relativamente a isso.
Raul Danda, líder do grupo parlamentar da UNITA, que assegurou que em todos os locais onde passaram, tanto na América como na Europa, a reação depois de terem visto as imagens de elementos da Polícia Nacional assassinarem seguidores de Julino Calopeteca mobilizou-os a todos.
As pessoas ficaram muito indignadas. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é ver essas imagens. E custa às pessoas acreditar que em pleno século XXI haja um regime que trate o seu povo desta maneira. Todos eles comprometeram-se a fazer um back às Nações Unidas para que nós possamos ter, de facto, uma investigação independente.
Segundo Dando, o Departamento do Estado norte-americano, onde tiveram duas audiências, ficou também a garantia de um pronunciamento futuro sobre esta matéria.
Os Estados Unidos, depois de termos tido no Departamento de Estado, nós tivemos dois encontros que não têm sido muito comum. Portanto, nós tínhamos um encontro no Departamento de Estado, explicamos a situação, mostramos o vídeo, mas depois recebemos uma comunicação que o Departamento de Estado queria voltar a falar connosco e nós voltamos para lá. Essas imagens hão de fazer o mesmo efeito, certamente, que fizeram em si, porque uma pessoa normal não olha para isso e acha isso uma coisa normal, matar-se pessoas.
Durante a conferência de imprensa, a UNITA assegurou que internamente terá de haver um inquérito parlamentar para apurar o que se passou no AMBO. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Aqui em Washington, 13 horas 15 minutos, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média. 1530, onda curta 13.630, 17.655. Na internet, estamos lá com as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Mas esta semana nós não vamos entrar em contacto pelo telefone com os ouvintes angolanos, porque o Angola Fala Só continua em terras de Angola. Vamos ter um novo debate sob orientação da Ana Guedes, com uma audiência no UIGE e representantes dos principais partidos políticos angolanos. Um cidadão de nacionalidade angolana desapareceu na fronteira de Cabinda, isto num período em que tinha sido detido pelas autoridades angolanas. O jovem, que se dedicava à venda de carros em Luanda, está sem paradeiro há mais de 4 meses, Coco Mucuta.
Não se sabe em que estado se encontra o cidadão angolano João António dos Santos, de 39 anos de idade, mais conhecido por Marcos, que desapareceu misteriosamente há cerca de 4 meses entre as cidades de Cabinda e da Ponta Negra em Angola, na sequência de uma interpelação movida por agentes da Polícia Nacional. A denúncia é da sobrinha da vítima, Ariete dos Santos.
Isso foi em dezembro, janeiro, sim. Foi na Ponta Negra, na busca do carro, e foi ter contar o senhor. Ela recebeu do carro, não sei o que, o senhor entregou os documentos e o carro. Então, ele tentou sair 2 vezes da Ponta Negra para Cabinda, ele não conseguiu. Voltava, a primeira vez tentou sair, não conseguiu, voltou de novo na casa do tal senhor, lá na Ponta Negra. E no mesmo, um dia depois, ou 2 dias depois, tentou de novo para a Cabinda, não conseguiu, foi preso pela polícia, roubaram dinheiro, tudo aquilo tinha, tudo mesmo.
Parentes acreditam que João António dos Santos, pai de 2 filhas, residente em França, encontra-se morto.
Passa a mão pela cabeça de todo mundo, meu avô, minha mãe, meus tios, todo mundo. Aliás, há um mês atrás, o meu avô fez uma crise. Isso mesmo em casa, ele já não conseguia andar por causa dessa situação, porque ele já não dorme, o meu avô não dorme, ele fica sentado no quintal a esperar do filho dele.
Por outro lado, a Associação de Transparência, Quareza e Amor de Cabinda critica Bento Bembe pela sua empatia no que as violações dos direitos humanos dizem respeito em Cabinda. A acusação é de Simão Mecas, representante da referida organização.
Infelizmente, de 2006 até então, atualmente, nunca ouvimos nenhum pronunciamento do Bento Bembe concernente à violação dos direitos humanos em Cabinda. Ele sempre disse que está tudo bem, mas se for já ali, vais ver que realmente existe mesmo grave violação de direitos humanos. Prova concreta, o que aconteceu com o Marcos Mavungo, Arão Tempo, Manuel Diongo, são coisas que não se faz. Ultimamente recebemos algumas informações que no Congo Brazzaville também foi massacrado um cidadão cabindense feito um animal. Portanto, nem o Congo Brazzaville, nem o próprio secretário para os direitos humanos se pronunciou, ou talvez nem fez inquérito para saber o que é que se...
A Voz da América tentou contato com o porta-voz da Polícia Nacional, mas sem sucesso. Da capital angolana, para a Voz da América, Koki Mukuta.
Na página esportiva, vamos começar com o Mundial de Futebol de Femininos no Canadá, com dois já os primeiros jogos dos grupos E e F para se finalizar a primeira jornada desta fase de grupos. No grupo E temos Espanha, Costa Rica e Brasil, Coreia do Sul, enquanto no grupo F França, Inglaterra e Colômbia, México. Ontem, duas equipas africanas em ação, em jogos de muitos golos, mas sorte diferente. Camarões deram cabazada ao Equador, 6 batatas na capoeira do Equador, sem resposta. Num jogo do grupo C, onde o Japão, o atual campeão do mundo, bateu a Suíça por 1-0. A Nigéria teve pela frente a Suécia num jogo do grupo E. Houve também 6 golos, mas 3 para cada lado. Empate a 3-3. Estados Unidos bateram a Austrália por 3-1. O Campeonato do Mundo de Sub-20 masculinos a decorrer na Nova Zelândia recomeça amanhã com jogos dos oitavos de final. A Copa América, com alguns dos melhores jogadores do mundo, começa na quinta-feira no Chile, com o Chile a defrontar o Equador. Jogos de qualificação para o Euro 2016, na sexta-feira, sábado e domingo. Portugal, que comanda o grupo I, joga na Arménia no sábado. A Arménia está em último lugar no grupo. Ricardo Carvalho é a defesa central da seleção portuguesa.
Sim, mais importante para nós é estarmos concentrados e focados no nosso jogo. A Arménia foi difícil, mesmo quando jogamos em casa foi difícil, ganhamos 1-0, mas foi difícil. Eles criaram-nos alguns problemas.
Era Ricardo Carvalho, tem 37 anos e no sábado irá tornar-se no jogador mais velho a jogar pela seleção portuguesa. Vai poder estar no Euro 2016?
Neste momento não penso no Euro 2016, penso em ajudar o meu país a chegar ao Euro 2016. Não sei como é que vou estar daqui a um ano, portanto eu vivo o momento e depois de uma certa idade temos que viver o momento. Claro que tenho esperança em chegar lá, mas nem tudo depende de mim também. A idade passa, mas a verdade é que estou a prolongá-la. Mas não tenho na minha cabeça a idade que irei terminar. Já faltou mais. Enquanto me sentir útil, vou jogar. A verdade é que não pensava que poderia jogar tantos anos. Mas chega uma fase que vais pensando ano a ano, e como as coisas correram bem nos últimos anos, isso possibilita-me a prolongar um pouco a minha carreira. Não penso em jogar até os 40, sinceramente. Eu penso em acabar num bom nível e quero acabar num bom nível.
Ricardo Carvalho, Madala, o velho da seleção portuguesa, a filosofar sobre a sua velhice no futebol. 37 anos é velho no futebol. Ainda no futebol, uma pequena notícia. Afinal, Dani Alves, o defesa direito, renovou pelo Barcelona. Todos pensavam que se ia embora. Aceitou um contrato de 2 anos com opção para 3. Tem 32 anos. Está a ficar madala também. Basquetebol americano. Hoje temos o terceiro jogo da final da NBA. É em Cleveland. E o Cleveland em boa posição, pois vem de 2 jogos no terreno do Golden State com uma vitória. A série, portanto, empatada a 1 jogo cada. E o próximo jogo é também no terreno do Cleveland, na quinta-feira. Washington, Voz da América. Vamos para a Guiné-Bissau. O Procurador-Geral da República quebrou o silêncio sobre o caso Idelfrides Fernandes, o secretário de Estado preso e depois solto pela polícia no meio de alegações de corrupção. Hermenegildo Pereira, que falava hoje em exclusivo à Voz da América, disse não haver motivos para a perseguição. Isto numa alusão às declarações do presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, que ontem desferiu duros ataques aos agentes policiais que foram buscar o secretário de Estado das Comunidades ao Parlamento, de onde foi conduzido à prisão, Lassana Cassamá.
O Procurador-Geral da República afirma que tudo o que se fala à volta do caso de Delfrides Fernandes não passa de comentários políticos. Hermenegildo Pereira referiu que o Ministério Público está muito engajado no processo em referência, tanto assim que não dispõe de tempo para fazer a política.
Ah, sabe que nós estamos vedados de falar de processos, como deve calcular, sobretudo por causa do Procedimento de Justiça. Mas também, de tudo aquilo que nós estamos a assistir, são comentários políticos que não têm nada a ver com o processo. O Ministério Público não faz política e muito menos comentários em relação àquilo que se faz em relação à política. Portanto, nós estamos muito engajados no processo e certamente o tempo dirá quem é melhor juiz, né, quem tem razão em relação àquilo que nós estamos a investigar. Portanto, nós somos comprometidos com a lei, sobretudo no sentido de poder fazer, né, valer a justiça, que ela seja uma justiça para todas as pessoas, independentemente do poder económico, independentemente do que. Estamos a fazer o nosso trabalho e penso que lá iremos.
Não há perseguição?
Nenhuma, em nenhuma circunstância. Em nenhuma, não há motivos para isso. Portanto, eu construí uma personalidade e vou continuar assim.
Ontem, o presidente da ANP disse que jamais vai admitir que, citamos, haja invasão à sede do Parlamento. Isto no dia em que o novo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos tomou posse para um mandato de 4 anos. Foi nesta ocasião que Augusto Mário da Silva afirma que uma das prioridades do seu mandato assenta no combate à impunidade.
Fazemos do combate à impunidade, considerada por muitos e com razão, como uma das principais causas do conflito na Guiné-Bissau, a nossa prioridade principal.
O novo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos faz uma referência ao tão badalado projeto de lei sobre amnistia, sobretudo aos autores envolvidos no golpe militar de 12 de abril de 2012. A este eventual propósito, Mário da Silva pede uma avaliação dentro de um quadro do processo de reconciliação nacional, figurada, entre outras, na lógica da compensação das vítimas, da verdade e da não recorrência do crime.
Qualquer iniciativa de amnistia tem que ser avaliada dentro do processo de reconciliação nacional, tendo em conta sempre os princípios da justiça, da compensação das vítimas, da verdade, da preservação da memória futura e, sobretudo, da não recorrência do crime.
Era o novo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Esta é a Voz da América. Estamos a aproximar-nos do final desta primeira meia hora de emissão. Aqui em Washington são quase 13 horas e 27 minutos. Recordamos que em foco esteve, portanto, a visita do presidente Eduardo dos Santos à China. Pode ir à nossa página na internet, www.voaportugues.com. Segunda meia hora vai estar a cargo de Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com a voz de Dodó Miranda, na Belele.
Minyoko na molimo na mpasi na nga yawe na beleli onkolo na nga kita yo salelanga na nguma mina mikitisi yawe semola loboko na kembo banguna basamwa yawe yawe na nga nga yawe Kolona bomo inangai awa nanse izali koleka yawe salelanga na kombo na yo so soli sa sembo na yo pona bika yawe talisanga nzela pona koma kinolola e Yahweh na, eh, the lelanga na benini na mitiki na maboko na yo yawe na ngai nzambe na nga belela
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 9 de junho de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Nações Unidas manifestam preocupação por violações dos direitos humanos no Burundi. Países africanos preparam força para lutar contra o Boko Haram. Tribunal egípcio condena 11 pessoas à morte por envolvimento dos distúrbios num estádio de futebol em 2012. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, garantiu na Beira, na província de Sofala, que o projeto das províncias autónomas será aplicado em Moçambique, por considerar que é o único modelo sustentável para manter a paz e a democracia. Não podemos ficar indiferentes à arrogância do poder e, a bem ou a mal, o projeto das províncias autónomas deverá ser implementado, declarou Afonso de Lacama, o líder da RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique. A RENAMO está reunida desde hoje na Beira, na 5ª sessão do Conselho Nacional, para avaliar a reprovação do anteprojeto das províncias autónomas e traçar estratégias do futuro do país numa reunião que decorre nas vésperas do fim do prazo de 60 dias dado pelo líder da RENAMO ao governo. O responsável da RENAMO submeteu em fevereiro um projeto de lei das províncias autónomas à Assembleia da República, que em abril foi chumbado com um voto maioritário da Frelimo, partido no poder. Apesar da reprovação do projeto de lei, Afonso de Lacama tem vindo a dirigir sessões de formação a quadros, simpatizantes e militantes do partido, no âmbito da preparação da chamada governação autárquica provincial. Entretanto, como dizíamos, o Conselho Nacional da RENAMO está a decorrer na Beira, mas a substituição de Afonso de Lacama na presidência do partido e também o desarmamento da RENAMO não estão em cima da mesa, tal como referiram ao Ramos Miguel analistas moçambicanos.
Não podemos ficar indiferentes à arrogância do poder e, a bem ou mal, o projeto das autarquias provinciais deverá ser implementado,
declarou Afonso de Lacama, líder da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, maior partido da oposição, salientando que não pretende criar a independência das províncias, minimizando a posição do presidente da República, Filipe Nyusi, de que a divisão do país comprometeria o desenvolvimento. A RENAMO está reunida desde hoje na Beira, em 5ª sessão do Conselho Nacional, para avaliar a reprovação do anteprojeto das províncias autónomas e traçar estratégias do futuro do país, numa reunião que decorre nas vésperas do fim do prazo de 60 dias dado pelo líder para colocar em ação o plano B, que deverá decidir a situação da tensão política em Moçambique.
Apresentar o projeto das autarquias provinciais, reivindicando governar as províncias onde temos maioria, foi uma decisão sábia e a sua aprovação teria sido uma manifestação inteligente por parte dos nossos adversários ferrarim.
Palavras de Afonso de Lacama num discurso hoje pronunciado na Beira por ocasião do Conselho Nacional da Renamo. Como dizíamos, o Conselho Nacional da Renamo está reunido naquela cidade moçambicana. A substituição de Afonso de Lacama na presidência e o desarmamento do partido não estão em cima da mesa, tal como refere o Ramos Miguel depois de falar com alguns analistas moçambicanos.
Analistas dizem que qualquer outro líder que eventualmente venha a ser eleito, a voz de comando não será a mesma, havendo pessoas no seio da Renamo, incluindo os homens armados, que dizem que o seu líder é apenas Afonso Lacama. Carlton Cadeado, especialista em relações internacionais e assuntos de segurança no Instituto Moçambicano de Relações Internacionais, é desta opinião.
A marca Lacama tem um peso significativo na política. Não é por acaso que se usa a figura do Lacama. Dentro da própria Renamo, na leitura que eu faço também, eles constatam que qualquer pressão política só tem o devido peso usando a figura do Lacama. Porque se o Lacama fica num retiro de descanso, se quiser usar os homens armados, a voz de comando não é a mesma.
O sociólogo Moisés Mabunda diz ser por isso que a Renamo nunca põe em causa a liderança de Afonso Lacama e muito menos o fato de o movimento continuar armado violando a lei dos partidos políticos.
Eu penso que eles têm consciência da travessia do deserto que seria se eles se libertassem das armas. E é por saber o quê? Que será uma travessia mesmo que estão a ser muito resistentes em se libertarem das armas.
O acadêmico Carlton Cadeado diz que se coloca a Renamo o desafio de pensar no partido depois do seu líder.
Se perde-se essas duas componentes, o líder e o coelho, não vai ter o mesmo peso político, não é? Não vai ter a mesma voz. É por isso que eu estou a pensar já na Renamo depois do seu líder. Por qualquer eventualidade, mesmo seja daqui a 20, 30 anos, ele já terá 80, 90 anos, mas se não se robustecer as instituições, nós vamos ver a guerra dentro da própria Renamo para eles se manterem como um partido político.
E Cadeado sublinha que a Renamo não pode desaparecer dos xadrez político moçambicano.
Eu não gostaria, numa democracia que está a ser construída, que não tivéssemos um partido de oposição com a robustez que se quer para a Renamo.
Mas, para Moisés Mabunda, a Renamo precisa de melhorar a sua forma de funcionamento.
A comissão política é nomeada, o secretariado é nomeado, não é eleito em nenhum congresso, nenhuma reunião, nenhum órgão de partido. E os candidatos a deputados são nomeados, alguém faz a lista, impõe a lista, e se a distração mete outro nome, e tudo isto não é uma forma normal de funcionamento de instituições.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. E continuamos em Moçambique, onde um agente da polícia está detido em Maputo por suspeita de venda de 10 armas de fogo. O agente da polícia está afeto ao Laboratório Central da Polícia de Investigação Criminal há 36 anos e foi detido juntamente com três elementos da quadrilha de que supõe-se seja ele o líder, William Mapote.
Dados da Polícia da República de Moçambique indicam que só este ano, perto de 100 agentes da polícia foram expulsos por irregularidades várias, com destaque para crimes. Entre os crimes em causa nos últimos anos, destaques vão para a participação em quadrilhas de rapto de cidadãos, em troca de valores de resgate e também na caça furtiva. São situações que não deixam tranquilos os cidadãos comuns, que não sabem quem é que exatamente deve proteger o cidadão. Analistas ouvidos pela reportagem da Voz da América manifestaram também a preocupação com o aumento de casos do envolvimento da polícia com o crime e defendem uma purificação das fileiras, partindo dos critérios de seleção dos agentes.
Olhamos para a PRM como um campo para o enriquecimento em algum momento ilícito. Porque se for ver o tipo de ganho que os sequestros trazem, é acima de 10 vezes, talvez 100 vezes, daquilo que a própria polícia ganha.
Como já viu, foram várias situações. Temos polícias envolvidas em raptos, polícias envolvidas em furtos, envolvidos em roubos, em assassinatos, homicídios. São coisas que não fazem muito sentido, considerando aquilo que é a própria obrigação e o dever da Polícia da República de Moçambique. As pessoas olham para Moçambique e Moçambique vai aparecer, por exemplo, na linha de países menos seguros. Por que nós temos num país seguro? Num país seguro é um país que tem uma polícia que consegue proteger os seus cidadãos e todas as pessoas que se encontrem naquele território.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Banco Islâmico de Desenvolvimento, que analisou 235 mil milhões de dólares no apoio ao desenvolvimento dos 138 países desde 1971, desse montante, 800 milhões foram canalizados para Moçambique, que acolhe a 40ª reunião anual do Banco Islâmico de Desenvolvimento. Alfredo Júnior.
De acordo com o Banco Islâmico de Desenvolvimento, a África recebeu nos últimos 40 anos de cooperação pouco mais de 33 mil milhões dos 235 milhões de dólares americanos, canalizados a 138 países, destinados para a construção de infraestruturas económicas e apoio aos setores sociais como saúde e educação, segundo revelou Mohamed Ahmed Ali, presidente do BID. Esta ajuda do Grupo BID acelerou o crescimento das economias dos países membros e beneficiou as populações dessas áreas. Estou muito satisfeito. Apenas 23 países africanos beneficiaram do financiamento do BID e Moçambique já recebeu perto de 800 milhões de dólares americanos, que, segundo Adriano Maliana, ministro da Economia e Finanças, foram destinados a várias áreas de desenvolvimento econômico e social.
No caso de Moçambique, esta contribuição do Grupo de Coordenação foi determinante para a edificação de infraestruturas de apoio ao desenvolvimento socioeconómico do país, principalmente na área de desenvolvimento humano.
O valor investido pelo BID em Moçambique poderá aumentar, pois Khaled Al-Boudi, diretor executivo do Conselho Islâmico para o Desenvolvimento do Setor Privado, disse que a instituição demonstrou total abertura para financiar projetos de investimento do governo e setor privado moçambicano. O Banco Islâmico de Desenvolvimento oferece inúmeras vantagens, por exemplo, para além de financiar diretamente os projetos submetidos, também pode servir de intermediário entre a banca e o interessado, que pode ser o governo ou o setor privado. Para o diretor adjunto do CTA, Eduardo Macuacua, a abertura do BID pode ajudar a resolver o acesso ao financiamento por parte do setor privado moçambicano.
É uma mais-valia porque a questão do desenvolvimento da economia não é só o financiamento, há vários outros aspectos que precisam ser coordenados, discutidos e trocar experiências.
A capital moçambicana será palco da 40ª reunião anual do BID. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Na Guiné-Bissau, o Procurador-Geral da República quebrou o silêncio sobre o caso Idelfrides Fernandes. Hermenegildo Pereira, que falava hoje em exclusiva à Voz da América, disse não haver motivos para perseguição. Isso numa alusão às declarações do Presidente da Assembleia Nacional, Cipriano Cassamá, que ontem desferiu duros ataques aos agentes policiais que foram buscar o Secretário de Estado das Comunidades ao Parlamento, de onde foi conduzido à prisão. Lassana Cassamá tem mais por nós.
O Procurador-Geral da República afirma que tudo o que se fala à volta do caso Idelfrides Fernandes não passa de comentários políticos. Hermenegildo Pereira referiu que o Ministério Público está muito engajado no processo em referência, tanto assim que não dispõe de tempo para fazer a política.
Ah, sabe que nós estamos vedados de falar de processos, como deve calcular, sobretudo por causa do Procedimento de Justiça. Mas também, de tudo aquilo que nós estamos a assistir, são comentários políticos que não têm nada a ver com o processo. O Ministério Público não faz política e muito menos comentários em relação àquilo que se faz em relação à política. Portanto, nós estamos muito engajados no processo e certamente o tempo dirá quem é melhor juiz, né, quem tem razão em relação àquilo que nós estamos a investigar. Portanto, nós somos comprometidos com a lei, sobretudo no sentido de poder fazer, né, valer a justiça. Que ela seja uma justiça para todas as pessoas, independentemente do poder econômico, independentemente do que. Estamos a fazer um trabalho e penso que lá iremos.
Não há perseguição?
Nenhuma, em nenhuma circunstância. Em nenhuma, não há motivos para isso. Portanto, eu construí uma personalidade e vou continuar assim.
Ontem, o presidente da ANP disse que jamais vai admitir que, citamos, haja invasão à sede do Parlamento. Isto no dia em que o novo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos tomou posse para um mandato de 4 anos. Foi nesta ocasião que Augusto Mário da Silva afirma que uma das prioridades do seu mandato assenta no combate à impunidade.
Fazemos do combate à impunidade, considerada por muitos e com razão, como uma das principais causas do conflito na Guiné-Bissau, a nossa prioridade principal.
O novo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos faz uma referência ao tão badalado projeto de lei sobre a amnistia, sobretudo aos autores envolvidos no golpe militar de 12 de abril de 2012. A este eventual propósito, Mário da Silva pede uma avaliação dentro de um quadro do processo de reconciliação nacional, figurada, entre outras, na lógica da compensação das vítimas, da verdade e da não recorrência do crime.
Qualquer iniciativa da amnistia tem que ser avaliada dentro do processo de reconciliação nacional, tendo em conta sempre os princípios da justiça, da compensação das vítimas, da verdade, da preservação da memória futura e, sobretudo, da não recorrência do crime.
Era o novo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mauro da Silva. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A visita que o presidente angolano realiza a partir de hoje e durante 6 dias à China tem sido alvo de muitas análises e controvérsias. Ontem, aqui na Voz da América, o presidente da UNITA, Isaías Chamacuva, alertou para o facto de Angola poder vir a perder a sua soberania a favor da China se Pequim continuar a impor as suas regras no relacionamento entre os dois países em troca do dinheiro que investe em Angola. A imprensa revelou que José Eduardo dos Santos poderá pedir entre 22 e 25 mil milhões de dólares para compensar a crise devido à queda do valor do petróleo, mas nos poucos acordos anunciados nenhum se refere a investimentos. O economista e diretor do jornal angolano Expansão, Carlos Rosado de Carvalho, analisa a visita e as suas implicações numa entrevista ao Álvaro Ludgero Andrade.
O economista destaca o secretismo e a falta de informações oficiais em torno da visita do presidente angolano à China, um país que está presente em todas as áreas em Angola, à exceção, por agora, do setor financeiro. A nível comercial, a China é o segundo exportador para Angola e, segundo Carlos Rosado de Carvalho, ameaça o primeiro lugar detido por Portugal, cujas exportações estão a cair. Ao mesmo tempo, apenas a China compra metade do petróleo angolano. Questionado sobre a procura de financiamento da economia angolana, por exemplo, de 22 a 25 mil milhões de dólares por Pequim, aquele economista manifesta muitas dúvidas e adverte para uma ainda maior dependência da China.
Eu não sei se um acordo deste tipo, de tantos milhares de milhões de dólares e que nos torna ainda mais dependentes da China, será propriamente bom, se é que esses financiamentos estão sujeitos à obrigatoriedade de comprarmos produtos na China e de contratarmos empresas chinesas, não é? Se assim for, não vejo assim muitas vantagens. A China já nos compra metade do nosso petróleo. Eu penso também que um conselho do Prémio Nobel da Economia dos anos 70, Markowitz, que basicamente dizia que não devemos pôr todos os ovos na mesma cesta, acho também que se aplica aqui e, portanto, tem que haver, digamos, algum cuidado. Não devemos ter nenhum preconceito relativamente às parcerias estratégicas, mas temos que ter algum cuidado para também não ficarmos muito dependentes, se é que já não estamos, da China, não é?
A aproximação de Angola à China através da reiterada parceria estratégica é vista por Carlos Rosado de Carvalho como uma forma também de Pequim entrar em mercados competitivos e onde não poderá chegar por meios próprios. O facto de Angola ser a terceira maior economia da África subsaariana ajuda.
Eu acredito que os chineses possam estar interessados na parceria com Angola também como uma plataforma de entrada em outros mercados. Portanto, nós somos a terceira maior economia da África subsaariana. No caso da SADC, que é a zona talvez mais dinâmica da África, somos a segunda economia atrás da África do Sul. Estamos a preparar a adesão, enfim, à SADC, à Zona de Comércio Livre da SADC, para 2017. Eu penso que Angola pode servir de porta de entrada da China para outros, eventualmente para outros mercados de médio e longo prazo.
Era o economista e diretor do jornal angolano Expansão, Carlos Rosado de Carvalho, a analisar os negócios entre Angola e a China. Este será o tema da agenda africana de amanhã aqui na Voz da América, com uma entrevista mais alargada.
O grupo extremista Estado Islâmico tem provado ser um inimigo perigoso, capaz de lutar em várias frentes e de recompor as suas fileiras de guerrilheiros. A correspondente da Voz da América, Sharon Benn, falou com antigos embaixadores americanos no Iraque que alertaram para o facto dos Estados Unidos se arriscarem a perder importância na região e para o facto da situação no Iraque piorar. Paulo Oliveira.
Apesar de quase um ano de ataques aéreos, o grupo extremista Estado Islâmico continua a ocupar território no Iraque e na Síria, deslocando milhões de pessoas. O presidente Barack Obama afirmou que os Estados Unidos necessitam que Bagdá faça mais para que os Estados Unidos possam ajudar a derrotar os extremistas sunitas.
We don't yet have a complete strategy because it requires commitments on the part of the Iraqis as well.
Ainda não temos uma estratégia completa porque isso exige compromissos da parte dos iraquianos. Mas sem o forte envolvimento dos Estados Unidos, a perspectiva para o Iraque é negra, afirmou a Voz da América o antigo embaixador americano no Iraque, Ryan Crocker. Se a situação hoje é má, pior será daqui a um mês. Já desisti de fazer quaisquer previsões no Médio Oriente. Os ataques aéreos não chegam, referem os analistas. É necessária uma estratégia política de longo prazo para resolver a divisão entre xiitas e sunitas. O antigo embaixador americano no Iraque, Zalmay Khalilzad, considera que sem isso os Estados Unidos vão estar condenados a um constante estado de guerra.
Let's not fool ourselves to thinking we're going to solve this problem by military attacks only by.
Não nos deixemos enganar pensando ser possível uma solução militar para o problema, já que as condições que levaram à criação de movimentos como a ISIL ainda persistem. Os dois embaixadores estão de acordo que, sem um maior envolvimento, Washington arrisca-se a ser cada vez menos a um país relevante na região. Se Washington não começar a desempenhar um papel político mais forte, alerta Crocker, outras nações irão tornar-se mais ativas.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com a Voz da América. Trata-se de um escândalo que abalou os adeptos do desporto mais popular do mundo, o futebol. Os Estados Unidos acusaram formalmente várias pessoas, incluindo dirigentes e ex-dirigentes da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, por corrupção. Mas por que o envolvimento dos americanos? Tudo indica que instituições financeiras baseadas nos Estados Unidos pressionaram as autoridades judiciais americanas a prestarem atenção às transações financeiras da FIFA. Este é o fascinante tema desenvolvido mais adiante aqui na Voz da América pelo João Santa Rita. Aqui Washington, estúdios da Voz da América. A cimeira deste ano dos chefes de Estado africanos abordará os conflitos no Burundi, Sudão do Sul, Mali e Nigéria. Analistas afirmam que a União Africana fez alguns avanços na gestão de conflitos, mas que precisa de fazer mais. Amâncio Miguel.
Os dísticos, junto ao edifício que acolhe a cimeira da União Africana esta semana em Johannesburg, apresentam a frase empoderamento da mulher. Mas, como é habitual, os conflitos políticos e civis irão dominar as discussões do encontro. Leslie Lo Von Dram, do Instituto de Estudos de Segurança, diz que o encontro poderá ser dominado por discussões sobre conflitos e recorda que o tema é muitas vezes ofuscado pelas questões de paz e segurança, que são muito urgentes.
The theme often eclipsed by the more urgent peace and security issues.
Este ano, entre os conflitos, constam a agitação política no Burundi, originada pelas tentativas do presidente se candidatar ao terceiro mandato, o conflito político e étnico na nova nação do Sudão do Sul e a ameaça contínua do Boko Haram na Nigéria. Acrescido a isso, existem os conflitos na Somália, que não tem um ambiente de paz faz duas décadas, o leste do Congo, que vive um conflito desde a década de 1990 e as consequências da queda do líder da Líbia em 2011. Os analistas apontam que, nos últimos anos, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana tornou-se forte do que antes e tem respondido com prontidão a conflitos. Mas o analista David Zonenmo é da opinião de que os líderes africanos não são rápidos no combate a tendências emergentes no continente. Há líderes que estão no poder há muito tempo e tentam mudar as leis para se manter, diz este analista. Zomino prevê que esta tendência poderá provocar conflitos. O analista ressalva que, desde a sua criação em 1963, a União Africana melhorou. Diz ele que, por exemplo, foram registradas transições pacíficas em países propensos a conflitos, como a Nigéria e Lesoto, isso referindo-se a este ano de 2015. A Cimeira da União Africana inicia no sábado, sob orientação de Robert Mugabe, que é presidente do Zimbábue há mais de três décadas. O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, poderá não participar. A última vez que saiu do país, em maio, houve uma tentativa de golpe de Estado.
As facções beligerantes do Sudão do Sul estão de novo reunidas na Etiópia para tentar pôr termo 18 meses de conflito no país mais novo do mundo. Uma vez mais, delegações do governo do Sudão do Sul e dos rebeldes estão reunidas para procurar uma solução para a crise desencadeada há um ano e meio pelo desentendimento entre o presidente Salva Kiir e o seu ex-vice-presidente Riek Machar. O Sudão do Sul devia formar um governo de unidade de transição até o dia 9 de julho, o dia em que se assinala o quarto aniversário da sua independência, mas há apenas um mês dessa data será difícil cumprir com a meta. A última ronda de conversações terminou no princípio de março, sem qualquer tipo de acordo, e a atual agenda ainda não foi finalizada. As conversações de segunda-feira focaram modos de fazer avançar os contactos, assim como um novo mecanismo negocial conhecido como IGAD Plus. O IGAD é o grupo de países da África Oriental que tem vindo a mediar as conversações. O IGAD Plus vai incluir também a União Africana, a União Europeia, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a Noruega e a China. O chefe da equipa negocial do IGAD, Sayoun Mesfin, salientou na última ronda de conversações que as partes em conflito têm que chegar a uma solução que se traduza por uma paz duradoura.
The whole world is watching the conflict in South Sudan.
O mundo inteiro está a observar o conflito no Sudão do Sul, disse Sayoun Mesfin. Apelamos ao IGAD, à União Africana e às Nações Unidas e a todos os parceiros internacionais para que exijam imediatamente o fim deste conflito. Vários acordos de cessar-fogo foram concluídos e violados posteriormente desde 2014. As sanções aprovadas pelas Nações Unidas não conseguiram igualmente pôr fim às hostilidades no Sudão do Sul. Entretanto, os combates intensificaram nestes últimos dias, especialmente no estado de Unity, rico em petróleo. A guerra no Sudão do Sul já fez milhares de mortos e obrigou 2 milhões de pessoas a deixarem as suas casas. Cerca de 300 mil sul-sudaneses procuraram, entretanto, refúgio na Etiópia. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o Mundial de Futebol de Femininos no Canadá, onde hoje há os primeiros jogos dos grupos E e F para se finalizar a primeira jornada desta fase de grupos. No grupo E temos Espanha, Costa Rica e Brasil, Coreia do Sul, enquanto no grupo F, França, Inglaterra e Colômbia, México. Ontem, duas equipas africanas em ação, em jogos de muitos golos, mas sorte diferente. Camarões deram cabazada ao Equador. 6 batatas na capoeira do Equador, sem resposta. Num jogo do grupo C, onde o Japão, o atual campeão do mundo, bateu a Suíça por 1-0. A Nigéria teve pela frente a Suécia num jogo do grupo E. Houve também 6 golos, mas 3 para cada lado. Empate a 3-3. Estados Unidos bateram a Austrália por 3-1. O Campeonato do Mundo de Sub-20 masculinos a decorrer na Nova Zelândia recomeça amanhã com jogos dos oitavos de final. A Copa América, com alguns dos melhores jogadores do mundo, começa na quinta-feira no Chile, com o Chile a defrontar o Equador. Jogos de qualificação para o Euro 2016, na sexta-feira, sábado e domingo. Portugal, que comanda o Grupo I, joga na Arménia no sábado. A Arménia está em último lugar no grupo. Ricardo Carvalho é a defesa central da seleção portuguesa.
Sim, mais importante para nós é estarmos concentrados e focados no nosso jogo. A Arménia foi difícil, mesmo quando jogamos em casa foi difícil, ganhamos 1-0, mas foi difícil. Eles criaram-nos alguns problemas.
Era Ricardo Carvalho, tem 37 anos e no sábado irá tornar-se no jogador mais velho a jogar pela seleção portuguesa. Vai poder estar no Euro 2016?
Neste momento não penso no Euro 2016, penso em ajudar o meu país a chegar ao Euro 2016. Não sei como é que vou estar daqui a um ano, portanto eu vivo o momento e depois de uma certa idade temos que viver o momento. Claro que tenho esperança em chegar lá, mas nem tudo depende de mim também. A idade passa, mas a verdade é que estou a prolongá-la. Mas não tenho na minha cabeça a idade que irei terminar. Já faltou mais. Enquanto me sentir útil, vou jogar. A verdade é que eu não pensava que poderia jogar tantos anos. Mas chega uma fase que vais pensando ano a ano, e como as coisas correram bem nos últimos anos, isso possibilita-me a prolongar um pouco a minha carreira. Não penso em jogar até os 40, sinceramente. Eu penso em acabar num bom nível e quero acabar num bom nível.
Ricardo Carvalho, Madala, o velho da seleção portuguesa, a filosofar sobre a sua velhice no futebol. 37 anos é velho no futebol. Ainda no futebol, uma pequena notícia. Afinal, Dani Alves, o defesa direito, renovou pelo Barcelona. Todos pensavam que se ia embora. Aceitou um contrato de 2 anos com opção para 3. Tem 32 anos. Está a ficar madala também. Basquetebol americano. Hoje temos o terceiro jogo da final da NBA. É em Cleveland. E o Cleveland em boa posição, pois vem de 2 jogos no terreno do Golden State com uma vitória. A série, portanto, empatada a 1 jogo cada. E o próximo jogo é também no terreno do Cleveland, na quinta-feira.
tempo ainda, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África, para recordarmos os principais títulos da atualidade. Nações Unidas manifestam preocupação por violações dos direitos humanos no Burundi. Países africanos preparam força para lutar contra o Boko Haram. Tribunal egípcio condenou 11 pessoas à morte por envolvimento nos distúrbios num estádio de futebol em 2012. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor, continue com a Voz da América.
América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escutas para todo o mundo, focância no Lado de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. Podem nos acompanhar ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 29 graus Celsius. Para assistir agora ao microfone Paulo Oliveira, a pressão continua a Mariano Bartolomeu, a cena seca que nem quer continuar a ser de Bill Barber. Títulos das principais notícias: a Agência Americana de Transportes não conseguiu identificar funcionários com ligações terroristas. Alto Comissário para os Direitos Humanos alarmado com violações daqueles que fogem do Burundi. Confirmadas condenações à morte de 11 pessoas envolvidas no Egito num motim num estádio. Terça-feira, de 9 de junho de 2015, estaremos com o programa Panorama Político nos Estados Unidos e a Saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. O líder da Renamo, Afonso Lacama, garantiu na Beira que o projeto de províncias autónomas será implementado em Moçambique, por considerar ser este o único modelo sustentável para manter a paz e a democracia. Detalhes aqui com o André Batista.
Não podemos ficar indiferentes à arrogância do poder e, a bem ou mal, o projeto das autarquias provinciais deverá ser implementado.
Declarou Afonso Djekama, líder da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, maior partido da oposição, salientando que não pretende criar a independência das províncias, minimizando a posição do Presidente da República, Filipe Nyusi, de que a divisão do país comprometeria o desenvolvimento. A RENAMO está reunida desde hoje na Beira, em quinta sessão do Conselho Nacional, para avaliar a reprovação do anteprojeto das províncias autónomas e traçar estratégias do futuro do país, numa reunião que decorre nas vésperas do fim do prazo de 60 dias dado pelo líder para colocar em ação o Plano B, que deverá decidir a situação da tensão política em Moçambique.
Apresentar o projeto das autarquias provinciais, reivindicando governar as províncias onde temos maioria, foi uma decisão sábia e a sua aprovação teria sido uma manifestação inteligente por parte dos nossos adversários ferrarim. A partilha do poder seria o primeiro passo para a descentralização da administração do Estado.
O responsável da RENAMO reconheceu que o Conselho Nacional reúne num momento crítico por as decisões do quórum terem implicações sérias para o futuro do país, apelando para um debate severo para salvar o regime democrático e a paz no país. Entretanto, Afonso Djekama recuou da sua posição, manifestada segunda-feira, de que estaria disposto a reeditar uma guerra de Muxungwe, caso a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, no poder, insistisse em não renegociar o projeto de lei da Beira. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E vamos continuar a falar da RENAM e exatamente do Conselho Nacional da RENAM, que se encontra reunido na cidade da Beira. Mas a substituição de Afonso Lacama na presidência e o desarmamento do partido não estão em cima da mesa, como nos refere Ramos Miguel.
Analistas dizem que qualquer outro líder que eventualmente venha a ser eleito, a voz de comando não será a mesma, havendo pessoas no seio da RENAM, incluindo os homens armados, que dizem que o seu líder é apenas Afonso Lacama. Carlton Cadeado, especialista em relações internacionais e assuntos de segurança no Instituto Moçambicano de Relações Internacionais, é desta opinião.
A marca Lacama tem um peso significativo na política. Não é por acaso que se usa a figura do Lacama. Dentro da própria RENAM, na leitura que eu faço também, eles constatam que qualquer pressão política só tem o devido peso usando a figura do Lacama. Porque se o Lacama fica num retiro de descanso, se quiser usar os homens armados, a voz de comando não é a mesma.
O sociólogo Moisés Mabunda diz ser por isso que a RENAM nunca põe em causa a liderança de Afonso Lacama e muito menos o fato de o movimento continuar armado violando a lei dos partidos políticos.
Eu penso que eles têm consciência da travessia do deserto que seria se eles se libertassem das armas. E é por saber o quê? Que será uma travessia mesmo que estão a ser muito resistentes em se libertarem das armas.
O acadêmico Carlton Cadeado diz que se coloca a RENAM o desafio de pensar no partido depois do seu líder.
Se perde-se essas duas componentes, o líder e o coelho, não vai ter o mesmo peso político, não é? Não vai ter a mesma voz. É por isso que eu estou a pensar já na RENAM depois do seu líder. Por qualquer eventualidade, mesmo seja daqui a 20, 30 anos, ele já terá 80, 90 anos, mas se não se robustecer as instituições, nós vamos ver a guerra dentro da própria RENAM para eles se manterem como um partido político.
E Cadeado sublinha que a RENAM não pode desaparecer do xadrez político moçambicano.
Eu não gostaria, numa democracia que está a ser construída, que não tivéssemos um partido de oposição com a robustez que se quer a RENAM.
Mas, para Moisés Mabunda, a RENAM precisa de melhorar a sua forma de funcionamento.
A comissão política é nomeada, o secretariado é nomeado, não é eleito em nenhum congresso, nenhuma reunião, nenhum órgão de partido. E os candidatos a deputados são nomeados, alguém faz a lista, impõe a lista, e se há distração, mete outro nome. E tudo isto não é uma forma normal de funcionamento de instituições.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Horas, 6:50. Voz da América em português, desde Washington. Economia com o Eduardo Ferro.
Angola foi o segundo maior destinatário africano de investimento direto estrangeiro no ano passado, com 16 mil milhões de dólares, ou seja, um pouco abaixo do Egito, que recebeu 18 mil milhões, noticia o jornal britânico Financial Times. De acordo com aquele jornal, a África foi a região do mundo que mais cresceu em termos de investimento direto estrangeiro, tendo aumentado o número de projetos em 6% e as verbas em 65% para 87 mil milhões de dólares, o que compara com o crescimento mundial de apenas 1%. A lista dos 5 países que mais atraíram investimento direto estrangeiro no ano passado inclui ainda Moçambique, em 5º lugar, com verbas na ordem dos 9 mil milhões de dólares, num ranking liderado pelo Egito, com 18 mil milhões, e que inclui ainda a Nigéria, com 11 mil, e Marrocos, com 5 mil milhões. Segundo os dados, o crescimento foi balançado entre as duas metades do continente, com os investimentos de capital no norte de África a mais que duplicarem, de 10 para 26 mil milhões de dólares, enquanto a África subsaariana viu os seus níveis de investimento subirem de 42 para 61 mil milhões de dólares. A canalização do investimento direto estrangeiro tende a ser orientada pelo mercado, conclui o estudo citado pelo Financial Times, que nota assim que as economias que registaram um forte crescimento no ano passado também receberam um aumento de investimento direto estrangeiro em volume. O continente africano cresceu 5% no ano passado, estando 1,5 pontos acima do crescimento da economia mundial, e para este ano, quer o Fundo Monetário Internacional, quer o Banco Mundial, alertaram para um abrandamento do crescimento para entre 4% a 4,5%, devido aos efeitos da descida dos preços do petróleo e ao impacto da crise do Ébola, mas para o ano já é esperada uma recuperação para os 5%. O Banco de Portugal manteve as previsões de crescimento da economia portuguesa até 2017, antecipando um aumento de 1,7% este ano, 1,9% em 2016 e 2% em 2017, de acordo com o Boletim Económico divulgado em Lisboa. No documento, o Banco Central confirma as previsões para o Produto Interno Bruto português divulgadas em março, alterando, no entanto, a sua previsão para a composição do produto e adianta que, em 2017, o Produto Interno Bruto deverá situar-se próximo do de 2008. O crescimento previsto assenta, de acordo com a instituição, no crescimento robusto das exportações e da procura interna. As exportações deverão crescer 4,8% este ano, acelerando o ritmo de crescimento para 6% em 2016 e 6,4% em 2017, estimativas que são mais otimistas do que aquelas que o Banco Central Português tinha avançado em março passado. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,43 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Foi um escândalo que abalou os adeptos do desporto mais popular do mundo, o futebol. Os Estados Unidos acusaram formalmente várias pessoas, incluindo dirigentes e antigos dirigentes da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, por corrupção. Mas porquê o envolvimento dos Estados Unidos? Tudo indica que instituições financeiras baseadas nos Estados Unidos pressionaram as autoridades judiciais americanas a prestarem atenção às transações financeiras da FIFA. João Santa Rita.
O Departamento de Justiça americano indiciou 14 pessoas por fraude, lavagem de dinheiro e conspiração. Procuradores americanos dizem que essas ações fazem parte de um esquema pelo qual diretores de companhias desportivas concordaram em pagar milhões de dólares em troca de direitos de marketing em torneios da FIFA. O antigo procurador americano John Malcolm disse que os procuradores federais tinham em seu poder todas as provas de que precisavam para formalizar as acusações.
The US financial system is a hub for a lot of transactions that take place around the world, and so either
o sistema financeiro americano é um centro para muitas das transações que ocorrem através do mundo, e por isso houve fundos que foram depositados nos Estados Unidos ou que foram transferidos através dos Estados Unidos. As alegações afirmam que foram formadas companhias de fachada e nomeadas pessoas para efetuar esses pagamentos e aceitá-los. Muito dinheiro estava assim a ser lavado através do sistema dos Estados Unidos.
John Malcolm disse que os crescentes fundos de patrocínios são agora uma causa de preocupação para muitos países.
It is nonetheless growing in popularity and we compete and American companies compete heavily for marketing rights.
O futebol está a crescer de popularidade nos Estados Unidos. Companhias americanas concorrem com muitos fundos para direitos de comercialização e pelos direitos de organizar torneios. Algumas das companhias que já se declararam culpadas de corromper o sistema em companhias baseadas nos Estados Unidos.
Há muito que há alegações de que o processo pelo qual o Qatar ganhou o direito a organizar o Campeonato do Mundo 2022 foi marcado pela corrupção. Andrew Zimbalis, da Universidade de Smith, em Massachusetts, disse que a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Loretta Lynch, quis fazer uma declaração forte sobre as preocupações que existem sobre a corrupção na FIFA, num desporto em que os Estados Unidos querem ter um maior papel. Zimbalis disse que os Estados Unidos têm mais recursos que outras nações para lutarem contra a corrupção.
The United States has been a world leader. We've been a world's policeman, if you will.
Os Estados Unidos têm sido um líder mundial, uma espécie de polícia do mundo desde a Segunda Guerra Mundial, e penso que é mais confortável para os Estados Unidos assumirem este tipo de posição do que para muitas outras nações.
A FIFA disse estar a cooperar com a investigação americana e com uma outra levada a cabo pelas autoridades suíças sobre a concessão dos campeonatos do mundo de 2018 à Rússia e 2022 ao Qatar. As autoridades suíças prenderam 7 funcionários da FIFA.
A Voz da América continua a transmitir em português.
Ouvintes, nos próximos minutos vamos aqui falar sobre saúde. Convosco está Ana Guedes. Entre outros assuntos, vamos falar da vitamina D e de doenças cardiovasculares. Isto porque, segundo os investigadores, tomar vitamina D não tem qualquer efeito protetor significativo contra as doenças cardiovasculares, o cancro e fraturas ósseas. Isto segundo um estudo publicado recentemente numa revista médica britânica. Os investigadores da Nova Zelândia consultaram 40 estudos para tentar estabelecer a importância da vitamina D na prevenção de várias doenças. E para verificar a importância desta vitamina, os investigadores estabeleceram que esta teria de diminuir os riscos dessas doenças em 15%. Os resultados do estudo revelam que o suplemento de vitamina D resultou numa diminuição do risco de doenças cardiovasculares, cancro e fraturas abaixo do limite que eles tinham estabelecido, que era de 15%. Apenas as pessoas idosas que vivem em instituições parecem beneficiar da vitamina D em combinação com o cálcio, observando-se uma redução no risco de fraturas nestas pessoas idosas, que é superior a 15%. Tendo em conta estes resultados, é pouco justificável a prescrição da vitamina D para prevenir infartos, acidentes vasculares cerebrais, os famosos AVC, cancro ou fraturas. Sublinham os autores do estudo, adiantando que metade dos adultos americanos toma vitamina D. A vitamina D desempenha um papel importante na mineralização óssea, estimulando a absorção intestinal do cálcio e a sua fixação no osso. Esta vitamina é produzida principalmente pelo corpo sob a ação dos raios ultravioletas na pele, mas também pode ser fornecida através de medicamentos. Vários estudos, muitas vezes contraditórios, têm sido realizados nos últimos anos sobre a importância da vitamina D, que é suposto ter um efeito protetor sobre a saúde e a mortalidade. Em março de 2013, por exemplo, os investigadores britânicos demonstraram que a ingestão da vitamina D em mulheres grávidas não teve impacto na saúde dos ossos dos seus filhos. Mas já em novembro de 2012, outros investigadores tinham estabelecido uma ligação entre a carência da vitamina D, observada nas mulheres que vivem em áreas geográficas menos ensolaradas, e o risco aumentado da esclerose múltipla nas crianças. A equipa de cientistas portugueses, italianos e britânicos descobriu um mecanismo celular inédito que, quando se encontra deficiente, provoca os problemas motores e a degeneração neuronal característicos da doença de Parkinson, por exemplo. E mostraram que em moscas do vinagre, mutantes com sintomas semelhantes aos do Parkinson, bem como em culturas de neurónios humanos afetados, um simples tratamento vitamínico consegue restaurar o normal funcionamento desse mecanismo celular e, ao que tudo indica, cancelar as manifestações da doença. A doença de Parkinson, lembra-se, é a mais frequente doença neurodegenerativa de envelhecimento humano, logo a seguir à doença de Alzheimer. Manifesta-se, entre outras coisas, através de sintomas motores e ao nível do cérebro. Provoca como que a morte celular em massa numa estrutura chamada substância negra, cujos neurónios produzem a dopamina, um dos principais mensageiros químicos que asseguram a comunicação nervosa. Atualmente, para combatar esse déficit, administra-se aos doentes com Parkinson, com maior ou menor sucesso, medicamentos capazes de fazer aumentar os seus níveis cerebrais de dopamina. O inédito mecanismo, descoberto pela equipa de Miguel Martins, da Unidade de Toxicologia do Conselho de Investigação Médica Britânico em Leicester, no Reino Unido, tem a ver com as mitocôndrias, pequenas estruturas que existem às centenas em cada célula e que transformam o oxigênio que respiramos em energia química, a qual serve para alimentar a míria de processos da vida solar. Ora, quando as mitocôndrias não funcionam, ou funcionam como que a meio gás, não conseguem produzir suficiente energia. As mitocôndrias têm a particularidade de possuir um pequeno anel de ADN próprio. O resto do ADN encontra-se dentro do núcleo da célula. Mas embora estas baterias solares sejam, assim, em certa medida, independentes do controle genético central da célula, precisam de comunicar com o núcleo para a célula funcionar, como explica Miguel Martins. E são precisamente determinados defeitos dessa comunicação entre as células que se pensa estarem ligados às doenças humanas como Parkinson. Por outro lado, sabe-se hoje que as mutações num gene humano chamado PINC1, que conduzem a um funcionamento deficiente das mitocôndrias, estão relacionados com casos precoces da doença de Parkinson. Miguel Martins e os colegas estudaram esses defeitos de comunicação entre as mitocôndrias e o núcleo em moscas do vinagre com mutações no gene equivalente ao PINC1. Tal como os doentes com Parkinson, estes insetos apresentam sintomas motores, por exemplo, não conseguem voar, e perdem os seus neurónios produtores da dopamina. Os cientistas descobriram então que nas moscas mutantes, as mitocôndrias deficientes enviam pedido de ajuda ao núcleo da célula, instando a fabricar a maquinaria e a matéria-prima necessária à produção do ADN mitocondrial, de forma a conseguir assim gerar novas mitocôndrias capazes de comatar o déficit energético provocado pela mutação do gene. O que descobrimos é bastante surpreendente, diz Miguel Martins. Porém, a ajuda do núcleo não chega e é aí que a segunda descoberta da equipa, muito simples, mas espantosa, entra em cena. Mais precisamente, manipulando um outro gene chamado DNK, nas moscas mutantes, os cientistas conseguiram reforçar a produção do ADN mitocondrial e daí a geração de novas mitocôndrias. Descoberto foi também que não é preciso alterar o gene DNK para obter o efeito desejado. Tudo o que se precisa de fazer é fornecer às células um composto químico bem conhecido, o ácido fólico. O ácido fólico, ou vitamina B9, é o mesmo composto que é administrado às grávidas para prevenir malformações no feto. Nas moscas mutantes, as mitocôndrias explodem literalmente, mas quando alimentamos as moscas com ácido fólico, dizem os investigadores, as mitocôndrias recuperam completamente e, claro, os insetos voltam a conseguir voar. Estes resultados sugerem que talvez seja possível, graças a dietas ricas em ácido fólico ou a suplementos alimentares como os que tomam as grávidas, proteger as mitocôndrias e, portanto, prevenir ou travar não só a doença de Parkinson, mas também outras doenças humanas do envelhecimento associadas a problemas mitocondriais, concluíram os cientistas. E é tudo por hoje, amigos ouvintes. Foram aqui Notícias de Saúde. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e votos de boa saúde.
Passo para a música, vamos ficar com o brasileiro Gilberto Gil, Madalena. Thank you.
Gilberto Gil, em Madalena, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 9 de junho de 2015. Uma recente investigação à Agência Americana de Segurança nos Transportes, a TSA, concluiu que a mesma não conseguiu identificar 73 funcionários com ligações terroristas. O documento refere que, embora o processo de escrutínio dos trabalhadores dos transportes aéreos seja realmente eficaz, a agência não tem acesso a listas de indivíduos com ligações a organizações terroristas. Diz ainda que milhares de dados usados para as investigações continham informação incompleta ou falseada. No estado do Texas, um polícia de raça branca foi colocado de licença depois da publicação de um vídeo em que é visto ameaçando com a sua arma um grupo de adolescentes negros e imobilizando fisicamente uma jovem de 15 anos. Trata-se do mais recente caso nos Estados Unidos, suscitando debates sobre possível discriminação racial por parte da polícia. Centenas de residentes negros da localidade de McKinney, onde ocorreu o incidente, desfilaram pelas ruas da vila exigindo a admissão da polícia, dizendo que as suas ações tiveram motivação racial. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Idrad Al-Saim, afirmou de ficar alarmado com os relatos de violações de direitos humanos por parte de refugiados que fogem do Burundi, isto devido à crise atual no país. Os relatos apontam para ameaças contra jornalistas e membros de organizações humanitárias por parte da milícia juvenil, considerado o braço armado do governo. O executivo nega a acusação e diz que o referido grupo tem um caráter político e não militar e acusa a oposição de provocar tensão. Os países que efetuam a luta regional contra o grupo Boko Haram vão tomar um passo decisivo na constituição de uma força de tarefa na próxima quinta-feira em Abuja. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O embaixador dos Estados Unidos, Anthony Wayne, encontrou-se a 25 de maio em Mérida, no México, com dirigentes de universidades públicas e privadas para promover o intercâmbio de estudantes e professores entre os Estados Unidos e o México. Durante o encontro, discutiram as iniciativas e o interesse dos dois governos nos programas de intercâmbio de estudantes, incluindo a iniciativa das Américas do presidente Barack Obama, que procura aumentar as trocas educacionais internacionais entre os Estados Unidos, a América Latina, as Caraíbas e o Canadá. O objetivo da iniciativa é de alcançar as 100 mil trocas anuais em cada direção. O embaixador Wayne destacou a importância do Fórum Bilateral para a Educação Superior, a Pesquisa e a Inovação, que promove a prosperidade na região através do intercâmbio de estudantes. O grupo debateu as barreiras que se colocam ao intercâmbio de estudantes, incluindo as percepções erradas sobre a segurança em Mérida ou o custo da educação nos Estados Unidos. Foi igualmente explorada a mobilização de maior apoio do sector privado para financiar estudantes de recursos limitados. Aprecio a valiosa oportunidade de falar a tão ilustre grupo sobre um assunto que é vital para a prosperidade dos nossos países, afirmou o embaixador Wayne, e obter os vossos pontos de vista sobre a forma de como podemos trabalhar juntos para o apoio dos nossos futuros dirigentes, ao mesmo tempo aprendermos através do estudo num país vizinho. Mérida, com segurança excelente e numerosas universidades, é uma cidade com grande potencial de enviar e receber estudantes. Esperamos trabalhar com os nossos parceiros em Mérida para construir no sucesso. O embaixador Wayne elogiou a Universidade Autónoma de Yucatán e a Universidade de Mayap por terem vencido um fundo de iniciativa. Os Estados Unidos têm orgulho em trabalhar com o México para promover as trocas académicas que beneficiem as duas nações e o mundo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, foca simulada em Moçambique, com Cabo Verde e Guiné-Bissau, e ainda São Tomé. A emissão desta terça-feira, dia 9 de junho de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.